Mas, cara, você lembrava que o Simon Pegg tava na série? Você, tipo assim, você...
Não lembrava. Mas é, tem
eu,
um...
Eu acho que é o mesmo efeito... Assim. Não, mas eu acho que é o mesmo efeito de quando a gente descobriu que o Caparzo era o Vin Diesel. Do Banja.
Nossa, é verdade, né?
Mas, cara, durante toda a série, né, a gente vai ver vários conhecidos passando, entrando e saindo, assim, do nada, né, e teve dois caras que eu vi nesse primeiro episódio, assim, que eu falei assim, nossa, cara, não lembrava desses caras. Um é o Simon Pegg, que é uma participação mega pequenininha, né, cara, e, putz, não lembro, cara, pra mim ele não volta, eu acho que ele só faz essa apariçãozinha ali e acabou.
Ainda mais essa parte burocrática do militar, né,
ele
fica ali no campo de treinamento.
Mas ainda assim, o personagem dele é esse personagem, e eu acho que a participação dele foi assim, do tipo assim, ele ficou sabendo que alguém tava gravando ali, ele falou, tem como eu participar ali?
Acho que foi meio Star Wars, assim, né? Tipo, tem uns uniformes aqui de Stormtroopers, né? Vai lá, se veste aí e participa.
É bem isso.
Por sinal, o Simon Pegg participa, né? Ele é aquele monstro gigante lá do primeiro filme.
Exato. Não, o Simon Pegg, eu acho que ele tá quase todos desses três novos aí. Ele, em alguma coisa ele fez, mas ele tava fantasiado em todos.
Exato.
E, cara, daí o outro cara que aparece é o Sam Rockwell. Que, assim, de falar o nome, eu acho que você não vai lembrar quem que ele é, cara. Mas é o cara que...
Eu lembrava que era o Simon Pegg de cabeça, vou lembrar quem que é o Sam, o quê?
Sam Rockwell.
Sam Rockwell. Ah, sim, tá, sei quem que é.
Ele faz o cara que fica gritando, imitando
o general.
Cara, é muito bom, velho, é muito bom. Calma, aqui, ó, eu entrei aqui na página aqui do personagem do Simon Pegg, e realmente, ele só aparece no episódio de Kurahi, que é o primeiro episódio aí.
Sim, Kurahi, um nomezinho difícil de falar.
É, cara, deixa eu te falar uma parada que eu nunca tinha tido curiosidade pra olhar, e agora que eu falei assim, puta, já que a gente vai comentar, aí eu vou dar um bizu nisso, que às vezes eu acho que talvez traga um panorama legal, né? Eu fui ver quem que era, finalmente eu fui botar assim pra ver quem que são os diretores, escritores dos episódios, né? E esse episódio foi dirigido por um cara chamado Phil N. Alden Robinson, e ele é o cara que escreveu o filme Campo dos Sonhos. Olha só, cara, que curiosidade.
Construir eles, viram?
É, exatamente, cara. Foi ele que escreveu esse filme, né? Mas de direção, né? Direção, ele trabalhou em Quebra de Sigilo, Canção da Liberdade, só esse episódio, A Sombra de Todos os Medos, e alguns episódios de Good Wife, uma série jurídica aí, recente aí. Mas, cara, como roteirista, cara, ele fez muita coisa boa. E ele tá escrevendo um roteiro de um filme sobre o Frank Sinatra. Então,
o roteirista é uma parada foda, né, cara? Eu queria ter
moral de
vergadura moral pra escrever um roteiro, assim, sabe? Nossa, cara, é muito foda.
É.
E, enfim, mas massa, cara. Isso, enfim, eu tinha botado aqui até um. Você falou aí do Good Wife, né?
The Good Wife.
Você citou aí. Eu fui dar uma olhada também nessa onda de, puta, vamos falar e a gente vai falar episódio a episódio, então às vezes pensei, puta, cara, pode ser que falte assunto, assim, né? E não que a série se arraste pelos episódios, mas é que ela tem todo um... É uma pegada diferente, né? E daí eu tava vendo, puta, primeiro, cara, da onde saiu, né? Ok, a gente sabe que foi aquela mistura de Tom Hanks com Steven Spielberg... HBO comprou a história dos dois, de pegar o livro do Stephen Ambrose lá e converter, né, na série. Na verdade, é um pedaço do livro ali, né? Não tem todas as desenvolturas, porque, na verdade, eles convertem o desenvolvimento dos personagens e no desenvolvimento de um personagem, que é a Companhia Easy. Como ela é um personagem. Ela é o personagem que é retratado na série, né?
Isso mesmo.
Mas assim, pegando no período, ele é lá de 2001. Foi uma série da HBO que vem ali pra... Na linha, né? Obviamente que são totalmente distintos, mas na balada de Sopranos, Sex and the City, que era o que bombava ali, né? E, cara, nesse primeiro episódio
É,
ali.
assim, na balada que se diz assim, questão do tamanho da produção, né?
Exatamente. Foi um, obviamente que um, entre aspas, um tiro no escuro, assim, uma aposta alta da HBO, né? Mas era para entrar nesse grande grupo ali, né?
Sim.
E, porra, nesse primeiro episódio, acho que o grande nome que eles tinham era o do Ross ali, né, cara?
O David Schwimmer.
Exatamente, como
Que, cara, que
Capitão
é.
Strobel.
É que se diz grande nome assim, como se fosse assim, puta, uma série com o Ross, né? Tipo, pô,
Exato,
o cara
exatamente.
que eles colocariam no pôster, né?
Exato.
Mas ele é um vilão, né? Assim, né? Por se dizer assim, né? Desse primeiro episódio aí. Depois a gente vai ver, né? Que a série por si só. Ela é uma série de guerra, né? Já no primeiro episódio isso fica bem claro, no caso, né? Ela é uma série de guerra, mas o mais importante não é a guerra, né? É o drama, né? É o drama das pessoas, né? Como que elas estão vivendo em volta da guerra, né? E o Ross, ele vem como vilão porque ele é aquele capitão tradicional de filme, né? Só que agora dentro de um contexto de real, né? Uma realidade. E ele é um tremendo de um pau no cu, né?
Então, eu não sei. Eu até cheguei a dar uma procurada, mas eu admito que eu não encontrei assim. Eu não sei se ele é real, um personagem real, tá? Ou se ele é, mas ele foi trabalhado para contextualizar um período de história. Porque o primeiro episódio, especificamente, pelo menos a minha visão, né? Ele serve. Ele não se aprofunda em nenhum personagem. Mas
Cara.
ele demonstra, ele se aprofunda na companhia Easy. E
Sim.
assim, eu entendo que o que ele tem que te entregar é mostrar como a companhia é unida e tipo, é ele que vai gerar todo o motivador para elas seguirem durante todos os episódios e passarem por tudo que eles vão passar, entendeu? E obviamente que tem o lado pessoal ali, o lado humano de cada um dos personagens, mas é diferente a abordagem. Como você falou, ele vai deixar claro que o Sobol ali, ele é um pau no cu. Ele vai, cara, ele deixa muito claro desde da primeira cena do Winters, né, que essa liderança que tipo tá amarrada no DNA dele, nessa
É,
forma de liderar.
e não é só a questão, né, da forma de liderar, né, dele liderar, porque assim, né, acho que até depois vale a gente entrar um pouquinho mais no detalhe do que é a Companhia Easy, mas tem uma parte dentro do episódio que o Capitão Winter tá explicando para um dos caras ali que tá entrando ali na Companhia Easy, que é o cara que eu falei que eu admiro muito o personagem dele lá no episódio anterior, que é o Buck, né, o Copton. Então ele tá formado somente por voluntários, porque eles não querem ir lá e selecionar as pessoas e botar a pessoa aqui, ó, vem cá, você vai ficar na companhia Easy. Ele quer que todo mundo seja voluntário. Por quê? Porque a partir do momento que todo mundo é voluntário, você sabe que as pessoas estão ali porque elas querem, não porque elas foram obrigadas, e elas vão
Exato.
dar o seu máximo a todo custo. E era o que todo mundo sentia no Winter, né? Ele era um oficial, né? Ele e o Nix, eles eram dois oficiais. Mas ainda assim eles estavam ali porque eles queriam, né? Não era uma obrigação, né? Então eles davam o sangue por esses caras, né? Tanto que tem uma das cenas ali, cara, essa é a cena, é um momento super tradicional de qualquer filme de guerra, né? Tem um dos soldados que recebe uma punição e ele tem que fazer os 19 quilômetros de novo, só que porque ele bebeu do cantil dele enquanto fazia a primeira corrida,
Isso,
ele vai ter que fazer de volta, né? E daí ele vai lá, enche o cantil e vai fazer a corrida de volta. Daí começa todos os outros soldados ir de novo com ele fazer os 19 km de volta, cara. E é assim, aquela cena assim, cara, que ninguém fala nada, só tá ele correndo, daí a pouco começa a chegar os outros correndo junto com ele. E acabou, não precisa de texto, não precisa de explicação, não precisa ser verborrágico. É simplesmente você entende o que tá acontecendo. E o episódio ele é todo cortadinho em situaçõezinhas, né? Rápida, né? Não é uma história só reta, né? São várias historinhas sendo contadas ao mesmo tempo, né?
Na verdade, ele começa com um flashback, né?
É,
Ele
ele começa.
começa com
Não,
eles.
ele começa com eles recebendo o anúncio de que eles não vão pular naquele
Isso,
dia.
que foi abortado, né? Ele
Isso.
avisa a companhia Easy, não vai rolar. E
Isso.
daí dali eles fazem um flashback lá pro treinamento deles, que começa em Tocoa, na Geórgia, né? E
Isso.
depois e finaliza no, no na Inglaterra.
Tocou na Georgia, que é onde fica o Monte de Currahee, né, que é o centro de treinamento deles, que é o que dá o nome ao episódio, né?
Exato.
Porque o grande lance lá do Capitão Sobel era fazer a galera subir o morro de Kurahi pra bater o seu tempo e tudo mais. Então tinha ali várias corridinhas em Kurahi. Cara, e é tenso, né, cara? Você vê o Sobel sendo... Como que é o nome daquele capitão do Platoon?
Tá, não vou lembrar. Não é do Platoon. É do Born to Kill, Nascido para Matar.
É Nascido para Matar.
Full Metal Jackson.
Full Metal Jackson, é isso. Então, cara, é aquele cara típico, só que dessa vez você sabe que é verdade. Eu pesquisei aqui rapidinho, ó. Herbert Sobel é uma pessoa real. É um cara que serviu Foi um comandante, um coronel, né, do exército americano e existiu de verdade, cara. Depois eu dou uma pesquisadinha aí, cara, ver se pro próximo episódio a gente traz o detalhe, mais detalhes sobre ele. Mas o cara existiu sim, cara.
Sargent Hartman.
É. E daí, né, só dando aquela explicaçãozinha rápida, né, o que que era a Companhia Easy, né? Que é uma parte do segundo... A Companhia Easy é o 506º Regimento da infantaria do 2º Batalhão de paraquedistas da aeronáutica americana, né? Então, o que que eram os caras, né? Era um grupo dentro dos paraquedistas do exército americano, que eles eram, assim, puta necessidade de fazer uma incursão mega fodástica. Era a Easy, a Bravo, que eles chamam. Eles citam várias outras ali, cara. Mas a Easy, querendo ou não, ganhou muito destaque, porque ela fez... E ela vai ser explicada, esse destaque dela, no próximo episódio, né? Por causa do movimento que o Winter criou junto com eles, né? Então, ela ganha esse destaque, ela tem esses personagens caricatos, né? Vai ter essa história toda desenvolvida. Mas ela se tornou uma referência, né, no exército americano. Então, por isso que o BNF Brothers opta por contar a história dessa companhia.
Ela teve toda uma importância durante a guerra, né? Na verdade, tem essa questão que você falou, né? Eles são todos voluntários. Eles, além de serem voluntários, né, eles têm uma missão. Eles são incumbidos de uma missão foda, né? Porque eles. A ideia do regimento de paraquedista, né, da infantaria paraquedista, é descer além das linhas iniciais ali em Omaha, né?
Porque eles não sabiam disso.
Não, obviamente, mas. Chega na hora ali, a missão de vocês vai ser essa, né? Quando eles apresentam ali nas caixas de areia, eles já sabem, cara.
Mas não é só isso, né? Não é só isso.
Não. Ela vai se moldando, né? Mas
Não. Mas não é. Não sei se reparou, assim, né? E essa é uma parada que eu sempre achei legal, assim, né? Porque o episódio, ele não é, que nem eu falei, né? Ele não é linear, contando a historinha e sendo verborrágico, né? Mas o que acontece? Tem uma hora que eles estão fazendo um treinamento. E o Winter leva uma bússola para esse treinamento. E daí isso já aconteceu do Sobel sair da companhia, eles já estarem com o Mayhem, né? Eles já não estão mais abaixo do Sobel, o Capitão Mayhem que tá vindo para treinar eles. E daí o Capitão Winter entra na cabana do Mayhem e fala assim, ó, eu levei uma bússola pro último treinamento. E daí o Mayhem fala assim, ó, fecha a cortina aí e vem aqui, vamos conversar. E daí o Capitão Winter, ele fala assim, ó, eu medi, né, de tal ponto, a gente fingiu que caiu em tal ponto, a gente andou tanto, eu imagino uns 10 quilômetros, sei o quê.
10 minutos e meio, 11 minutos.
E daí o que que eles fazem? Eles traçam esse negócio, e a única coisa que o Mayhem sabe é o ponto onde eles vão cair. Ele não sabe o que que eles vão fazer. E daí, usando essas informações que o Winter pegou no treinamento, eles descobrem, antes de ir pra Omaha, que é pra onde eles estão indo.
Pra onde eles vão, sim.
Cara, daí você vê na cara dos dois, assim, cara, que eles entendem que é o dia D, né? É o literal dia D antes de acontecer.
Sim. Quando eles têm essa conversa, já é nos finalmente ali, né? Pouco antes deles embarcarem, né? Mas é bem isso. Enfim, tem então esse traço, né, da liderança do Winters, que a gente comentou.
Isso.
Tem a companhia, como eu falei, que ela é um personagem, porque não tem como você no primeiro episódio, ou você não tem em 10 episódios, se aprofundar em tantos personagens, né? Então eu acho muito legal isso, dessa união que eles criam, e com os pequenos detalhes que eles põem. Seja nessa questão da liderança do Winter e quando eles se rebelam com o fato do Winter ter ido pra corte marcial e foi parar na cozinha, né?
Uhum.
Então, por besteira do Sobel, então eles criam tudo isso e, cara, eles têm esse medo, porque o Sobel, apesar de ser um pau no cu em terra, quando eles fazem os saltos deles lá, que são 5 saltos que eles vão fazer antes de definitivamente eles irem para a guerra, né? Eles veem que, cara, que ele não tem qualificação psicológica para isso, né?
É, ele é muito ansioso, ele não sabe tomar a decisão certa.
Não, não sabe no avião mesmo, na hora de saltar, assim, você vê que ele tá completamente seguro, ele tá com medo, né?
Tá com medo.
Então, os caras, cara, quem que quer ir pra guerra?
Depende de um cara desse. Ele é uma forma literal daquela frase, daquela máxima, né? De quem não sabe fazer, ensina, né? Ele não tem habilidade pra ser um soldado, ele não tem liberdade pra ser um cara de liderança, mas ele ensina muito bem, né? Tanto que, assim, a Izzy, né? Ela tá sob o comando do Sobel, o cara fode com os caras, literalmente. De fazer os caras comer macarronada e subir o morro.
É muito pau no
cozice. É muito pau no cozice, cara. E ele transforma esses caras nos exemplares, né? É ele que faz com que esses caras sejam exemplares. Exato. Mas ele não é apto pra comandar esses caras em campo.
Exato, exato. E tem mais um ponto que mostra essa união deles, que é quando eles. Eu não vou me lembrar o nome, mas ele precisa contar pro Guarnir que o irmão dele morreu em batalha.
Uhum.
Que a mulher dele manda uma carta pra ele, e daí ele não sabe como falar, e daí os caras ficam, puta, não vai falar agora, porque a gente vai saltar amanhã, né? E tal. Aí o dia D, né? A primeira data é cancelada. Então daí eles vão ver filme, né, e daí ele resolve trocar o casaco com o cara, pro cara encontrar a carta ali e absorver. Então, tipo, mostra esse ponto que no começo ali os caras fazem as piadinhas com o Sobol, eles estão se ferrando, mas sabe, é meio, em aspas aqui, mas são um bando de adolescentes, né?
É isso mesmo.
Mas você vê que, tipo, eles vão apanhando tanto que eles vão criando esse senso, essa união, quando eles fazem a revolta contra ele, né, e tudo. Aí essa questão do cuidado que eles começam a ter um com os outros, né, e até o dia do embarque em si, né, que tem daí todo o posicionamento do Winters e tudo mais, né.
E assim, né, você citou, né, da corte marcial do Winters, né? E tem essa parada, né, que o Sobel ficava dando umas punições ridículas, né? E eu acho essa cena que o Winter chega no escritório do Sobel, e eles estão... O Sobel, só pra quem não se ligou, né, é o David Schwimmer, o Ross, que faz exatamente o mesmo personagem, uhum. Só que pensa o Ross em todos os episódios de Friends, que ele ficou bravo com alguma coisa e ele gritou, é ele nesse episódio inteiro.
Exato, né? Ele só não bate o pé.
Ele só não bate o pé, exatamente. Eu fico imaginando o Sobel em algum momento olhando pra câmera e gritando assim: "We are on a break!"
Exato.
Mas tudo bem. É, então, e daí ele pega e ele faz uma sacanagem com o Winters pra mudar o horário que o Winters tinha que limpar as latrinas, né? Negócio ridículo, né? 15 minutos antes. E daí ninguém encontra ele pra dar uma mensagem. E ele quer dar uma punição pro Winter por não ter feito isso. E daí ele fala assim, não, ou você vai pra corte marcial, ou você vai ficar aí sem ter os finais de semana. E daí ele até fala assim, não, mas você fica final de semana na base mesmo, aceita a punição, né? Tipo, só pra ser um pau no cu mesmo, né? Sim. E o Winter vai lá, assina a carta, dele fala assim, eu ainda sei.
Ele ainda pede, não, me empresta a tua caneta aqui então pra eu assinar. Assina e vaza, né? Muito foda.
Eu endossei, eu quero ir pra corte marcial. E porra, daí deixa todo mundo puto, né? Porque ele vai pra corte marcial, a galera já não confia no Sobel, sem o Winter, ninguém quer ir pra guerra daquele jeito. Uma galera se junta, assina uma carta ali, cara, que ó, tamo desistindo da Izzy, né, e o Capitão Moore lá, o chefão de todo mundo lá, fala, não vou aceitar essa porra, vou dar aqui uma punição pra vocês aqui e vou resolver de outro jeito, né, cara. Sim. E daí ele resolve, né.
E daí ele promove o Ross, né, pra...
Exato.
Pra treinar
o literal caiu pra cima, né.
Mas aí que tá, eu admito que assim, o Ross... O ator ali, ele tá muito fraco. E assim, é o mal que ele tem, né? Ele nunca vai conseguir se desvencilhar do Ross.
Já era.
Entendeu? E... Porém, cara, essa cena é muito foda. Porque ele tá recebendo a notícia e tá todo mundo entre essa, né, feliz ali, tipo, estou te promovendo porque você é um cara foda pelo que você construiu, como você fez a Izzy. Então a gente quer ir, eles vão treinar uma equipe específica, né, uns caras super foda, ele vai pra um campo super foda lá de treinamento e eles querem que vá pra lá. Mas, cara, você vê na hora ali, tipo, o desespero dele de estar perdendo o sonho dele, que ele quer a Izzy, ele quer aquilo ali, né? E é muito foda, cara. O sofrimento você vê na cara dele, assim, sabe? A decepção tomando conta e ele tendo que manter a compostura e tudo mais, assim. É muito foda, cara.
É bem isso, né? Porque você vê, né, que ele tá... E eu acho que essa é a melhor cena dele no episódio, né, cara? Uhum. Ele tá apático, né? Ele tá, ele não consegue nem falar direito, cara. E daí ele recebe a notícia e daí anunciam que o Mihan, que é o cara que vai substituir, né? Que vai ficar no lugar dele. Ó, o nome do coronel, né, que dá a notícia pro Sobel é o Robert Sink. Né, o coronel Robert Sink. Que é um cara da história aí também, né? Não é um nome aleatório, não.
E diga-se de passagem aqui, se você botar Robert Sobel no Google, o cara era bem parecido com o Ross.
É bem parecido. É bem parecido,
impressionante.
É, eu acho que até o personagem do Winters também, que se você procurar ele, ele é parecido com o Damon Lewis.
Ah, cara, não façam isso. Não façam isso. Não, 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 não.
Por quê?
Ah, curte a vibe de você ver quem que é o Winters real lá no final, cara.
Puta, é verdade. Não faço isso, é verdade.
Não faço isso. Eu não lembro, eu tenho uma vaga lembrança. Nossa. Aqui das imagens, dos rostos, quem é quem. Imagino que, né, quando ele pintar ali, eu vou falar, é esse cara aí, mas curtam, quem não lembrar, curtam isso de
não,
volta.
Não, eu a hora que ele aparece, assim, eu sei quem que é, porque eu lembro do momento que ele aparece, né. Uhum. É bem específico e tal, eu lembro, daí toda vez que ele aparece, eu já sei que é ele.
Não, mas é muito bom isso, cara. É muito bom.
É.
E, putz, cara, é foda. Eu tava vendo uns detalhes técnicos ali que o pessoal tava criticando, né? Porque, assim, o episódio é bem feitinho, é sensacional, né? É, tem uma questão quanto ao local, né? Porque o episódio inteiro foi filmado em Londres, né? Na Inglaterra em si, né? Não em Londres, né? E eles simularam, né? Então, eles fizeram... E simularam a parte da americana ali, né, o treinamento lá em Tocoa.
Uhum.
E é o único ponto que você não vê a distinção climática, assim, você vê que é o mesmo lugar, parece que eles só trocaram de um campo fechado por causa da floresta que eles sobem o morro para um campo aberto, né.
Uhum.
E assim, você vê que é mais fechado num quartel, e quando eles estão na Inglaterra, eles estão treinando no meio das cidadezinhas do interior, que tem uma cena, cara, que é maravilhosa, que é a cena onde o Winters e a companhia dele ali, eles fecham uma encruzilhada. Uma
encruzilhada, isso.
E vem um velhinho de bike, né? Então, quando o velhinho dobra a esquina, ele dá de frente com um monte de soldado cruzando a rua. Aí ele fica meio puto e volta. Quando ele volta, um outro grupo de soldados, assim. Aí ele, pô, caralho. Ele volta pra ruazinha, pro caminho que ele tava, assim. Daí tá vindo o Winter sozinho ali, né?
É. Não, o Winter tá vindo no meio da galera e para, né? Do lado dele, assim, né?
Daí ele olha, assim, ele ergue o braço, assim.
O velho.
Aí...
Yankee. Né, ele chama o Winter de Yankee.
Exato. Mas é legal porque, tipo, é um alívio cômico no momento, porque ele deveria se encontrar com o batalhão do Sobol ali, né? E o Sobol tá atrasado, e foi quando ele arrebentou a cerca, o gado vazou. Nossa, usou tudo, né? Mas eu acho
bom, cara.
Ele é engraçado porque ele traça um paralelo que é difícil da gente realizar na mente, né? Que, cara, aquele velhinho, ele tava no dia a dia dele, vivendo a vida dele. Né, tipo, como se nada tivesse acontecendo, só que tava, porque, cara, o cara tava na Inglaterra.
Aquela velha máxima, né? A guerra foi até ele, né?
Não é, mas assim, tipo, era a forma que tinha, cara. Ele tinha que seguir a vida dele. É foda, mas, sim, cara, ele tinha. Então ele tava ali, vivendo a vida dele, enquanto, cara, tinha um monte de, bem que você falou, um monte de Yankee treinando pra se juntar com todos os exércitos, né, ingleses, e juntos irem batalhar. E, tipo, não era, no nosso caso, do outro lado do mundo. Era ali, cara, do lado.
Exato.
Algumas horas de navio ali até chegar nas praias da Normandia. Então, assim, cara, é muito foda, né, cara? E ele mostra isso, porque existe... Normalmente, quando a gente pensa em guerra, quando a gente pensa em civis, cara, eles estão morrendo, eles estão explodindo, tá tudo caindo aos pedaços, só que, cara, existia um lado do que o mundo tinha que estar funcionando, dentro do que fosse possível, né?
Sim.
Então, é muito foda.
É, e uma coisa que é importante lembrar, né, que agora que nem você falou, né, desse... do que tá acontecendo, né, etc e tal... prestar atenção em alguns detalhes dos episódios, né, cara? Um detalhe que, putz, eu acho que é interessante todo mundo prestar atenção é voltar e olhar um pouco daquela cena que o. Putz, eu acho que é o Lipton. Eu acho que é o Lipton, cara. Que ele. Quando tá vindo os ingleses vestindo a roupa dos alemães, né? Porque
Ah, sim,
que
para
eles
eles se
fazem?
habituarem aos uniformes.
Exato. Então ele fica ali com a roupa dos alemães, passeando ali no meio da galera. Né, pra galera saber quem que são os alemães. Daí ele pede pra ver a arma, né? Pra ver a
Luger.
Luger, a Luger. E daí, beleza, ele tá vendo a Luger e ele fala, né, que ele é fascinado pela Luger e coisa e tal, né? Então, assim, cara, é um negócio que constrói o personagem de uma forma boba. E no final, depois, com o tempo, vai pagar, né, essa construção desse personagem, né? Então é interessante a gente olhar para esse tipo de construção pequena desses personagens, porque querendo ou não, são muitos soldados, cada um vai ter um arco, vai ter alguma parte ali importante. É importante a gente ficar de olho nessas cenas, assim.
Não, e é bem isso, são cenas bobas, né, ou
Bobas.
atravessadas, mas que dão uma contextualização. Quando a gente fala de Segunda Guerra, a gente pensa que era tudo muito o lado bom e o lado mal, assim, sabe? E do tipo, os alemães, eles eram contra, era o eixo, e eram contra os homossexuais, gays, judeus, negros e tararau. E não é bem assim. Existiam negros no exército alemão, porque os caras precisavam de braço, precisavam de humanos para fazer o exército funcionar, principalmente no final da guerra, entende? E também os americanos, né, os aliados também não eram tão certinhos assim. Tanto é que quando eles estão no navio, né, quando eles embarcam, eles estão brigando por causa do Sobol, porque o Sobol é judeu e os caras estão falando mal dos judeus e que o soldado que é judeu se ofende e defende o Sobol, sabe? Então, assim, existia esse preconceito ali. Então, sabe, o negócio não é tão preto no branco assim, ele é muito cinza em todos os aspectos. Obviamente que o núcleo da Izzy ali não tem isso, né? É, tanto talvez porque a Izzy é o ator, é o personagem principal da série, né? Mas também exatamente pela forma com que eles foram construídos, né? Digo, a companhia, né? Todo o treinamento do Sobol e toda a responsabilidade que eles levam, não dá para você simplesmente ser um soldado que fica discutindo com qualquer coisa, né? Então, tem essa questão. Mas é bem o que você falou, esses detalhes que eles vão acrescentando ali, que vai criando esse tempero todo na série.
E assim, né? Dia D aconteceu no dia 6 de junho de 1944. A gente vê praticamente 6 meses, né? Nesse primeiro episódio a gente vê praticamente seis
Não,
meses
é
de
2 anos.
43. Não, é 43.
Eles começam o treinamento lá 2 anos antes, que são os 2 anos que eles passam. Eles falam ainda que foram ter 600 e tantos, 700 e poucos dias sendo comandados pelo Sobol. E
É,
daí
isso.
volta lá no passado. Então, ou seja, foram 2 anos de treinamento e daí os meses finais ali, os preparativos para
E
na
daí começa.
Inglaterra.
Então, daí o detalhe é que ele começa a passar os meses muito rápido, né? Ele começa a passar e daí começa. Salta um mês, uma cena, salta um mês, salta uma cena, salta um mês. E daí para chegar naquela cena que tá todo mundo sentado do lado de fora do avião. Aquela
Isso, na
cena ali
pista.
na pista, cara. Porra, bicho. É que assim, quem não assistiu essa série, termina, cara, tudo isso. Termina a série, volta e assiste de novo, cara. Você vai
É
assistir
foda.
essa cena, cara. Você vai, putz, vai ficar com o coração na mão. Eu vendo aquela cena ali, cara, já
Ah,
sabendo
você
que.
diz quando eles estão embarcando já.
Quando eles estão embarcando.
Então, é que eu citei, mas não quis me aprofundar, né, antes. Mas é bem isso, que é quando o Winters faz
Discurso.
o curto discurso dele, né? E ele finaliza erguendo um a um, né? É ele que levanta cada um dos soldados, porque os caras estão carregando uma tonelada em equipamento, né?
Isso.
E é engraçado, eles até tiram sarro disso quando eles estão se preparando, que o cara vai listando tudo que eles têm para levar, né, cara? É muita coisa.
E às vezes essa é uma cena verborrágica, né? Essa é uma cena bem assim, o cara fala exatamente tudo que ele tá carregando, que é exatamente para que todo mundo entenda o que que ele está carregando, né? Ele fala tudo, todos os detalhes, ele mostra a corda que ele tá carregando assim de graça. E daí quando a galera entra no avião, tem um cara com uma C4 grudada no capacete, tem uns malucos com os negócios pendurados para todo mundo que é
Não.
lado. Então assim, é muita coisa, é muita coisa. E eles falam isso exatamente para dar esse peso. O cara tá pulando com o peso dele mais o peso dele em equipamento. com paraquedas daquele que é o lençol da tua mãe, meu irmão.
Exatamente, que ele só vai pra baixo, cara. Você não tem manobra, você não tem nada, você só desce.
Só desce, acabou, cara. E quando ele começa a levantar um por um ali, ele dá um abraço, e daí corta, né? Entre ele levantar os caras e os caras entrando no avião. Né? É difícil pros caras subirem a escada.
Uhum, quatro degrauzinhos, os caras
não conseguem subir. Os caras não conseguem, cara. É um absurdo, cara. E daí você vai vendo tudo isso acontecendo, cara. E quando eles entram no avião, eu acho que essa cena tem um pequeno defeito, que ela tem uma trilha sonora. Ela tem uma musiquinha no final, cara, no fundo, que eu acho que não precisava. Se eles deixassem só o som do avião batendo, cara, porque parece aqueles aviões liquidificador, sabe?
Nossa, não, né?
Cara, é tenso demais, cara.
É, eu acho que é legal, você falou uma coisa bem real, que é essa, o peso, né? E é bem isso, eu não lembro de ter sentido isso na primeira vez que eu vi. Que é, tipo, cara, você sabe o que eles vão passar, né? É um pouco do que eu falei no último episódio, que talvez os atores, né, por mesmo tendo encenado aquilo ali antes da produção final e depois se vê ali, né? Eles devem ter uma sensação muito mais próxima do que o soldado realmente passou.
Uhum.
E mesmo assim, pra nós, pelo menos pra mim, cara, é assustador, cara. É assustador você imaginar que você tá exatamente isso, carregado com um monte de equipamento e entrando num avião que, cara, não tem nada dentro. É simplesmente um monte de lata, combustível e é isso, cara. Não é nada.
Exato.
Um banquinho de madeira pra você sentar ali. Não tem porta, né? Até o Winters ele vai sentado na lateral da porta, vendo. E, cara,
isso é uma cena... Isso aí pra pegar uma gripe.
É uma das cenas, assim, cara, que é muito marcante, porque o episódio finaliza com a decolagem pro dia D.
Nossa, e é milhares de aviões.
E é uma sequência de porrada, cara, porque você vê aquela montoeira de soldados ali nas pistas, sabe? Se preparando pra subir. Mas você não consegue mensurar isso. Aí quando eles embarcam, que os aviões ligam os motores e eles entram em fila, daí você vê que tipo, já não é só o deles, é o deles e mais 5, 6 ali, e eles entram em fila e decolam em fila. Tipo, não pode ter nem erro na decolagem.
É 5, 6 que a gente vê na cidade. Ali,
tipo, você tava com um monte de soldado, porra, é bastante gente. Daí você vê assim, tipo, 5, 6 aviões ali e mais os soldados que estão parados ali em volta, que não vão decolar. Aí tipo, porra, cara, é gente pra caralho. Aí quando eles decolam, que eles se juntam com a esquadrilha, que você vê que tipo, meu... É muita gente. Aí você fala, caralho, velho. Aí, se não bastasse isso, quando eles... O take final, eles estão no mar, né? Daí, então, tem os aviões em cima, em várias camadas de aviões. E embaixo, velho, muito navio, cara. É assustador, cara. É de arrepiar, assim. É muito foda a cena.
É de arrepiar mesmo.
E daí que você vai vendo, tipo, cara, a magnitude da parada, da união de tantos países e a importância desse dia, né, cara?
Você vai entendendo o peso do todo, né, cara?
Exato, cara. É muito foda.
Agora, antes de só fazer um último apanhado de um negócio que eu queria comentar, lembrei de quatro outras pessoas, cara, que tá, estão no episódio. E é engraçado, porque você realmente não lembra, assim, dos caras, né? Tem o tal do Kiki Acevedo, cara, que é um... cara, ele participou de várias coisas. Ele é o... No Planeta dos Macacos, ele é o cara nesse novo. Ele é o cara que cria uma confusão com os macacos. Ele tá no filme do... Além da Linha Vermelha, o Invencível, 12 Macacos. Cara, ele tá em várias coisas, assim, cara. Você vê a cara dele, você lembra dele em várias coisas.
Lembro. Menos no Band of Brothers, mas ok.
E daí tem o Mihran, né, que eu comentei, né, que daí o Sobel sai e entra o Mihran pra comandar a Easy, né, que é interpretado pelo ator Jason O'Mara, e esse cara, ele fez Agents of S.H.I.E.L.D., cara. E ele fez Agents of S.H.I.E.L.D., ele fez The Good Wife também, cara, ele faz um personagem importante em The Good Wife. E, cara, até agora eu tava vendo aqui, ele dublou um anime recente na Netflix, que é o Sangue de Zeus. Daí... um outro cara aqui, um detalhezinho aqui, cara, que eu achei, que eu lembrei aqui, que é o Donnie Wahlberg, o irmão do Mark Wahlberg, que ele é o... Ele é o Lipton, ele faz um... Cara, e ele vai... Presta atenção nesse personagem. Presta atenção nesse personagem que, cara, em breve ele vai ter mais historinha pra contar sobre ele. E por fim, o Magneto. O Magneto. Nossa, também...
O Donnie Wahlberg é o cara do seu sentido?
Donnie Wahlberg, cara do seu sentido, cara. Não, seu sentido.
O piado que mata o médico, o piado maluco no banheiro lá.
Ah, é ele? Nossa,
É
nem
ele,
lembrava.
cara.
Nossa, nem lembrava. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, cara. E ele vai matar mais gente ainda. É. E, cara, por fim, cara, quem tá no episódio também é o Michael Fassbender, cara. Ele tem uma aparição no episódio. Nesse primeiro episódio, ele tá ali, cara. Faz um oiê! E acabou. É, cara, juro por Deus, cara, a hora que eu vi assim, cara, óbvio que a última vez que eu vi Band of Brothers aí fazia uns 3, 4 anos, fazia tempo que eu não assistia, e eu não. Pra mim, o Michael Fassbender não era tão memorável assim, né? Agora, depois de tudo que o cara fez aí, agora eu olhei e falei, eu conheci esse cara.
Então, é real. Agora que você falou, eu lembro. Eu não lembro dele no episódio, mas lembro dele. Mas lembro de ter visto ele, né?
É. E ele vai aparecer mais vezes. Ele aparece em 7 episódios dos 7 dos 10? É
É,
10?
então, 70% aí de aproveitamento.
É. 70% de aproveitamento. Então tá. E cara, e só pra fechar, queria falar de dois personagens que a gente passou meio rapidinho, mas que eu acho eles muito importantes, cara. Importantes não, né? Mas é que é engraçado, né? Tem o Nyx, né? Que se a gente pegar o Winter e o Nyx, né? Eles têm uma dinâmica ali, uma conversa, um jeitão que me lembra muito o George Clooney e o Brad Pitt em 11 Homens, um Segredo, manja? O
Sim.
George Clooney é aquele cara mais sério, o Brad Pitt sempre com a cara de safado. O Nyx tá sempre com a cara de safado e o Winter sempre sério. Cara, é muito engraçado. E daí quando o Nyx tá saindo da Easy, né, que ele é promovido, o Welsh entra no lugar dele, né? E o Welsh, ele vai se tornar tão importante quanto o Winters, né, no decorrer da série, assim, no comando da companhia. Né? Ele não ganha espaço na série, mas assim, você vê que ele é um oficial respeitado pela galera, né?
Sim.
E é legal porque eu lembro de que todas as vezes que eu assisti assim, eu sempre reparei o seguinte, né? Que apesar dele não ser um personagem relevante na série como um todo, né? Ele não é de grande relevância como o Winters, ainda assim eles não diminuem a posição do personagem para dar visibilidade pro Winters, né? Tipo assim, ó, esse cara aqui foi um nada. Não, eles não fazem isso. Eles mantêm o cara como sendo um cara, um oficial, respeitado, todo mundo olha, baixa a cabeça para ele e tudo mais. Né? Mas ele não é um personagem importante, com grandiosidade na série. Que eu achei assim de um respeito, né, com a história desse personagem, que é um personagem real, absurdo, cara. Tipo, que eles podiam simplesmente apagar a história desse cara e para dar mais espaço pro Winters, mas não, eles tiveram cuidado de não fazer isso. Que é muito importante para você contar uma história como essa, né, cara?
Sim,
É
sim.
isso, bicho. E daí a gente vai para a cartinha
O
de
dia dos
Eisenhower.
dias. Ah, é,
É.
fecha com a carta de Eisenhower. É
Fecha com a
verdade,
carta de
cara.
Eisenhower, cara. Fecha com a carta de Eisenhower. E nesse episódio não tem depoimento dos veteranos no final do episódio, né? Eu não
Não.
lembro se é no final, no começo. No
Tem
começo
no
tem.
começo,
É
aham.
no começo, mas eu não lembro. Eu acho que nos próximos episódios começa a ter depoimento deles no começo e no final, né?
É, que eu me lembro, sim.
É. Cara, é um soco atrás do outro. Próximo episódio, cara, só pra dar um detalhezinho aqui, ó. Próximo.
É o dia dos dias, né?
É Day of the Days.
Day
Day
of
of Days. Então, mas olha só, Kurahi, né, que é o primeiro episódio, foi ao ar no dia 9 de setembro, né, de 2001. Aqui é o Day of Days também foi ao ar no mesmo dia, né? Tipo, foi aquele lançamento com um episódio duplo. E o Kurahi tem uma nota no IMDb de 8,7 e Day of Days tem uma nota de 9,2. Assim, a nota mais baixa da série, né, dos episódios da série, é 8,7, que é de Kurahi. Então, esse episódio, assim, avaliado pela galera, é o pior de todos.
Exato. É porque eu acho que normalmente você vai esperando ver aquela ação de guerra, né?
É,
E
mas.
ela não vai acontecer.
É, mas espera, galera, espera, cara. Cara, nossa, já tô arrepiado só de lembrar.
É foda. Não, o próximo episódio já é surreal,
Já é de ferrar. Próximo
cara.
episódio a gente tem até que estudar, cara, pra vir pro próximo episódio, porque tem toda uma parte do desenvolvimento ali, de uma técnica de guerra ali, cara, que eu acho que é importante a gente comentar bem legalzinho no próximo episódio.
Não é, e cara, é difícil de você conseguir parar. Então, tipo, porra, terminar e ter que segurar pra, cara, eu não vou ver porque eu não quero misturar os episódios, né? Então, a gente pode ir puxando dos que já passaram, aí por mais que a gente tenha assistido, ver o próximo, cara, é foda. Essa série É sensacional.
E eu queria deixar um abraço pro Lee Everson. Ele é o... agora eu falei Lee Everson, mas não é Lee Everson o nome, cara. Nossa senhora, ele vai ficar agora... Que abraço maldito, hein, Clemerson? Nossa, que bonito. Caraca, hein, cara. Nossa, ó. É Lee Everson, só que eu não sei se lê desse jeito, né? Tudo bem, primeira vez que eu estou lendo seu nome, meu querido. Mas é o seguinte, o que a gente tinha como objetivo, né, de fazer esse podcast, né? Era a ideia exatamente que a gente pudesse fazer o podcast e instigar as pessoas a virem assistir a série e relembrar a série com a gente, né? É, o Lee Everson não assistiu Band of Brothers. E ele, quando eu postei o primeiro episódio, ele falou assim, opa, tá aí uma oportunidade pra assistir. Nunca tinha assistido, agora eu vou assistir pra poder acompanhar o episódio com vocês. Cara, era exatamente isso que a gente esperava. Obrigado por estar acompanhando com a gente. Espero que mais gente esteja tendo essa experiência, cara, acompanhando aqui. É, nem que seja pra assistir pela primeira vez ou só pra relembrar. Mas vale muito a pena, cara. Essa série... Vai por mim, cara. Se você não assistiu, você vai se arrepender de não ter assistido antes.
Exatamente.
Formou, Rô?
Formou, velhinho. É isso aí.
Então, beleza.
Então, próximo episódio, dia D. Nos vemos aí semana que vem.
Nos vemos semana que vem, então.
Isso aí.
Day of Days.
Day of Days.
Então tá. Então, valeu. Até semana que vem, meu irmão.
Falou.
Prepara o coração.
Tá, tamo aí.
Abraço, pessoal.
Falou. Tchau.